Vamos cantar o corinho ainda. Não é ele maravilhoso? Não é ele maravilhoso? Não é ele maravilhoso? Não é ele maravilhoso? Maravilhoso? Não visto, não ouvido, mas esclarecido na sua palavra. Não é ele maravilhoso? Maravilhoso? Sim, ele é maravilhoso. Sim, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Sim, visto, sim, ouvido, porque esclarecido através do seu espírito. Sim, ele é maravilhoso. Maravilhoso. E ele permanece maravilhoso. E ele permanece maravilhoso. Ele permanece maravilhoso, maravilhoso. Porque ele é quem ele era e que permanecerá para sempre. Sim, ele permanece maravilhoso, maravilhoso. Glória e louvor seja ao Senhor. Vocês percebem a minha voz? Não é mais tão boa, mas o meu interior está motivado, como sempre. Alguns têm uma boa voz, mas estão se sentindo mal. Mas, na presença de Deus, até o mais duro sofrimento é adoçado. E está escrito, ele coloca uma carga, mas ele também ajuda para carregar. E se olharmos muito corretamente, então ele não somente ajuda a carregar a carga, então ele nos carrega junto com a carga. São pensamentos maravilhosos que nós renovadamente podemos tomar da palavra de Deus. E eu desejo da minha parte, e eu espero também hoje à noite ainda expressar que profunda gratidão há no meu coração, que Deus tem pessoas que estão debaixo da sua influência, que ouvem a sua palavra, aos quais eles dão tudo para estarem preparados quando ele retornará para buscar os seus para o lar. Se fosse pelo diabo, então tudo iria a ele e então ele aniquilaria tudo, mas vai assim como Deus quer. Deus jamais permitirá além daquilo que nós podemos suportar. E assim nós podemos, na fé, olhar para o nosso Senhor, que Deus possa abençoar as últimas horas desse dia, desse último dia do ano, que Ele possa abençoar ricamente. E eu vejo o nosso irmão Winkler aqui. Deus te abençoe. Imaginem, ele poderia estar na cidade de Fürth e sentado lá, mas está sentado aqui. E se eu de fato vejo a sua idade corretamente, então é muito alta a idade. Quantos anos você tem, irmão Winkler? 91 anos. 91 anos. E ele está aqui sentado na frente, na primeira fileira. Nosso Senhor também expressou juízos uma vez, e ele disse, e Tiro, e Sidom, e Corazim, e Betsaida, e certas cidades, se passará melhor com elas no dia do juízo do que com as pessoas que aos quais foi dado a oportunidade de ouvirem e não ouviram, de aceitarem e não aceitaram, ou não quiseram ouvir. Mas antes de entrarmos na contemplação da palavra, eu vos prometo, será breve. Vocês sabem, nós, através das pregações que são traduzidas, fomos todos alimentados espiritualmente. Eu penso que ninguém está subnutrido ou precisava estar subnutrido, não está certo? Eu espero que todos estejam bem nutridos, espiritualmente falando, porque nas pregações do irmão Branham está contido tudo. De fato, não falta nada. A completa palavra de Deus foi passada adiante de forma resumida, e todos aqueles aos quais o Senhor dá o acesso, eles podem se deliciar nos ricos bens da sua casa. Quão gratos nós somos a Deus, uns pelos outros. Vocês já agradeceram uma vez por seus irmãos e irmãs no Senhor, por todos que estão ao vosso redor, que nós, que juntos podemos estar diante da face de Deus, que o Senhor possa utilizar essa curta contemplação da palavra, possa abençoar em todos nós. Eu desejo, como primeira coisa, ler de 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais ou caiais da vossa firmeza, da sua firmeza da fé. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Nós sabemos que os apóstolos estiveram se esforçando para apresentar a congregação do Senhor sem dano no dia do retorno de Jesus Cristo, para vê-la sem dano. E como Paulo, em 2 Coríntios 11 para apresentá-la a Cristo como uma virgem pura. O trabalho no reino de Deus somente terá valido a pena se o sucesso estiver aí. Eu não penso sucesso em termos de números, mas se as pessoas no retorno de Jesus Cristo de fato estejam preparadas. Tudo mais pode ser sucesso para um certo tempo, mas não para a eternidade. Nós queremos que Deus, a partir dessa última mensagem e proclamação, possa chamar uma congregação noiva que é preparada e decorada para ser apresentada ao noivo das nossas almas. O esforço, o ministério do nosso amado irmão Branham foi um esforço pleno, como melhor não poderia ter sido dado. Todavia, somente ouvirão aqueles que se deixam falar por Deus, que se tornam cientes a que aqui não fala um ser humano, aqui fala Deus através de um ser humano. E isto nós compreendemos muito bem. Se Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, isto eu vos passei adiante, então isto é algo muito poderoso. Não aos pés de Gamaliel ele sentou-se, mas a partir do Senhor ele recebeu. Como eu vos deixei, eu creio que todos os profetas e apóstolos, até ao nosso amado irmão Branham, esses homens de Deus, com boa consciência, puderam dizer: o que nós vos trouxemos, isto nos foi dado a partir de Deus. Homens santos, a partir de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. E por isso, a palavra de Deus é uma palavra viva e atuante. Pedro, ele admitiu que Paulo, nas suas cartas, escreveu certas coisas de difícil compreensão. E nós também admitimos que nas pregações do irmão Branham há certas coisas de difícil compreensão. Pode ser encontrado lá. Mas da mesma forma, nós testificamos que cremos que Deus, pela graça, através do seu Espírito e através da sua palavra, nos revela. Nós temos que procurar a resposta lá onde ela pode ser encontrada, qual seja na Santa Escritura. Se esses homens naquela época tivessem pesquisado na palavra de Deus, então nada de terrível teria acontecido. Então, o que é de difícil de entender, o que seria mais difícil de entender, seria solucionado, porque cada resposta de Deus está na Santa Escritura. Se naturalmente pessoas leram as cartas de Paulo sem levar isso, ordenar isso de volta nas Santas Escrituras e incluir, então, naturalmente, não tiveram orientação. E nisto está, de fato, a confusão e o problema no tempo atual. compara-se expressões e quer-se trazer um denominador comum, e nisto deixa-se a Bíblia fechada. Quem deixa a Bíblia fechada, então as pregações serão com um livro fechado. Quem abre as pregações do Mombrana também tem que abrir a Bíblia para lá receber a resposta de Deus. E se tivermos aberto ambas, então o que é difícil de compreender se torna fácil de compreender, porque Deus vem em nossa direção. O que está escrito em Lucas 24, o Senhor lhes abriu a compreensão para as Escrituras. E então ele começou com Moisés e todos os profetas e lhes disse todas as coisas. E ele é o mesmo hoje. O irmão Schmidt, na palavra de introdução, ele leu: ontem, hoje e em toda a eternidade, se o Senhor nos abre a compreensão para a Santa Escritura, então tudo o que está nas pregações nós compreenderemos corretamente, porque então levamos a Santa Escritura, mas a exortação é dada mesmo assim, e está aqui que os que não sabem ou não firmados também para sua própria perdição torcem essas coisas, como tão fazem, como igualmente fazem com as outras escrituras. Quem no seu coração está torcido, ele torcerá a Bíblia, ele torcerá as pregações, porque ele no seu pensamento está torcido. Se todavia em nossos corações fomos sintonizados com Deus, se essa sintonia divina aconteceu, então nós entenderemos a palavra de Deus e veremos a concordância da palavra de Deus com as pregações e compreenderemos corretamente ambas. Então, é uma graça se nós podemos constatar isso, que conosco, de fato, se é assim. No versículo 17 está: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, amados, guardai-vos ou estais atentos que não caiam juntamente pelo engano dos homens abomináveis e caiais da vossa própria firme fé, oposição firme da fé. Uma coisa é muito verdadeira e clara: cada confusão arrancará ou arremessará pessoas de sua firme fé. Deus é um Deus da ordem e ele revela-se através da sua palavra ao seu povo. E Paulo escreve igualmente aos Coríntios: se a palavra que nós proclamamos fica oculta às pessoas, então é oculta àqueles aos quais o Deus desse mundo lhes fechou os olhos e corações, ou colocou em trevas os olhos e os corações. Que Deus nos conceda a graça, que não nos deixemos por nada e por ninguém, nos deixemos arrancar daqui da firme posição da fé na qual Deus nos colocou. E mesmo assim, é uma exortação muito séria. Porque sabendo isso, então, porque vocês sabem que certas coisas são de difícil compreensão e que as pessoas sem consciência torcem para sua própria perdição, mas não se estão satisfeitos com isso, mas através disso arrancam, jogam outros nessa própria perdição junto com eles, puxam eles ou querem puxar eles junto para isso. Por isso está escrito: porque sabei isso de antemão, então estáis cautelosos para que não, pelo desvio, engano dos homens sem consciência, sejais arrancados também. Um ser humano que se desvia, ele perdeu a orientação, ele saiu do caminho, ele não sabe mais aonde ele caminha. E destes há muitos, se não já demais. Deus procura pessoas que não saem do caminho, mas que caminham no caminho de Deus. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que o irmão Branham disse uma vez: se vocês leem a Santa Escritura e vocês não encontram Jesus ou o testemunho dele em cada versículo e em cada capítulo, então vocês têm que ler o capítulo mais uma vez. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o ponto central da proclamação, o ponto central do Antigo e do Novo Testamento. Pessoas que, mesmo as estão enganadas, não têm mais consciência. A estes tudo é indiferente. E estão decorados com palavras religiosas para que não sejais arrancados também com estes. E sejais arremessados para fora da sua própria firme posição da fé. Amados, nós temos que ficar firmes até o fim. E muitos talvez já tenham pensado: isso não pode me acontecer, eu estou muito seguro de mim. Amigos, irmãos e irmãs, a nossa autossegurança não será a proteção que nós necessitamos, mas a nossa ligação íntima com Deus e a sua palavra através do Espírito Santo. Somente Deus pode nos proteger. Nós todos somos tolos suficientes. Adiante está escrito aqui: crescei muito mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele cabe a glória agora, assim como na eternidade. Que palavra maravilhosa! Agora ainda, como consolo, como apoio na fé e também convicção na fé, também dessa pregação sobre a semente original, algumas citações do irmão Branham. Ele fala aqui da pré-determinação dos crentes e diz: pré-determinados, todos os filhos e filhas de Deus são predestinados. Nós, em breve, ainda leremos a passagem bíblica, é Efésios, capítulo 1, versículo 5. Então, fomos pré-determinados, porque Cristo é a semente original, e esta semente original foi, pela presciência de Deus, predestinada. Deus sabia que a queda no pecado aconteceria e o predeterminou para tomar o nosso lugar. Vocês entenderam isso? Todos os filhos e filhas de Deus são pré-determinados, mas vocês dizem, se ele simplesmente rejeitaria alguém? Não. Vocês estão formados com livre-arbítrio, mas porque ele é Deus, é o infinito, ele sabia tudo o que viria de antemão. Eu vos já falei sobre isso. Ele sabia quem eles seriam. Ele sabia que hoje, nesse lugar, estaríamos reunidos. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe onde moramos, aonde trabalhamos, o que nós fazemos. Nenhum sabe tão bem sobre nós como o Todo-Poderoso Deus. Ele, de antemão, determinou que deveriam estar lá a incredulidade contra a palavra de Deus causou a crucificação. Deus, todavia, ele nos colocou de volta para que não mais sejam, tem que ser um cruzamento. Vocês podem diretamente voltar à palavra original e ser um filho de Deus, assim como vocês, desde o princípio, deveriam ser. A palavra de Deus, como semente original, não pode ser enfatizada demais o suficiente, mas vocês mesmos podem ler isso. Aqui adiante está, mas como vocês são pré-determinados, vocês ouvem a palavra e vos traz de volta aquilo para o que vocês estavam pré-determinados. Amém. Então ele diz amém. Deixe-me ler mais uma vez. Porque vocês, todavia, são predestinados, vocês ouvem a palavra e ela vos traz de volta aquilo para o qual vocês estavam predestinados, predeterminados. Não você e eu, mas Deus, que através da sua palavra trouxe a existência, ele colocou a palavra original de volta à luz do candeeiro para nos trazer de volta à origem onde nós pertencíamos. Glorificado seja o maravilhoso nome. Por isso, nós ouvimos a palavra original de Deus e não misturamos com nada mais. Amém. Nisso permanece. Isso Deus quis assim. Adiante está aqui. Isto eu jamais tinha visto assim. Um irmão Branham, um profeta de Deus, um homem de Deus, ele é suficientemente humilde e diz aqui, isto eu anteriormente jamais tinha visto assim. Isso vos traz de volta. O que vos traz de volta? A palavra, crer nela e rejeitar todas as outras coisas. Percebemos, se trata de uma separação. A palavra não pode ser misturada. A palavra tem que ser crida. Para isso fomos predeterminados. E quem crê na palavra de Deus, ele tem que deixar para trás todas as tradições religiosas, jogar para fora. Senão, um dia ainda teremos que cantar mais próximos de ti, meu Deus. Mas nós já chegamos hoje a ele e aceitamos a sua palavra. Não somente quando o Titanic estiver afundando já. Nós somos gratos a Deus que ele nos chamou para fora e que nós reconhecemos o significado da palavra. Todas as coisas se tornaram através da palavra, e sem a palavra nada se tornou, de tudo o que se tornou. E Deus é o Deus da sua palavra, e na sua palavra, nas suas palavras, está o seu programa completo. Todo o conselho de salvação está contido nela. Adiante é dito aqui. Então, bem, me dê a passagem bíblica para isso. Aqui está. E aqueles que ele predestinou, ele também os chamou. E aqueles os quais chamou, a este ele também justificou. E aqueles que justificou, a este ele também lhes concedeu a glória celestial. Com Deus, a obra já está feita. E quem reconheceu isso na fé e foi tomado por Deus, ele chega ao descanso em Deus na consumada obra de redenção que na cruz do Gólgota aconteceu. Adiante está. Assim como ele foi pré-determinado, a semente da palavra, a palavra de Deus, também em vós, se torna carne em sua congregação. Vocês dizem, certamente, irmão Branham, eu creio cada palavra. Então, não façam um recuo quando se trata das vossas tradições. Fiquem firmes na palavra, permaneçam com a palavra e atentem para o que acontece. A hora está aí, onde nós temos que tomar nossa posição plenamente dentro da palavra dentro da palavra de Deus e com a palavra de Deus. Quantas vezes nós julgamos de acordo com tradições, de acordo com o que pessoas disseram, e fomos arrancados juntos e chegamos numa situação interior difícil com a qual sequer nós mesmos podíamos suportar. Deus teve que nos ajudar nisso, e por isso é muito necessário, quem quer evitar esses conflitos interiores, se coloque totalmente na palavra de Deus e deixe todas as traduções ir embora. Adiante está aqui. Nós chegaremos ainda a isso. Se trata da semente da fé de Abraão, que creu a palavra de Deus, independentemente como eram as circunstâncias. É isto. Vocês sabem, agora eu poderia me regozijar, eu desejaria que esta fosse a minha formulação. Ele tinha Abraão diante dos olhos e sabia que Deus havia dado sua promessa e a cumpriu. E que Abraão se fechou a tudo e somente se abriu e somente creu aquilo o que Deus lhe havia prometido. Então o irmão Branham diz, agora eu podia entrar em júbilo. Talvez está a chave aqui. Se nós nos fecharmos a tudo mais. E em relação à palavra determinada para esse tempo, cremos nessa palavra de Deus determinada para esse tempo. E as promessas foram dadas à congregação, aceitarmos de coração. Então, o grande júbilo poderia sair, porque saberíamos que Deus está com a sua palavra e cumprirá, sim, tem que cumprir o que ele prometeu. Cada palavra de Deus é uma semente original, tem vida de Deus em si e tem que encontrar a realização. Agora se trata naturalmente da congregação neotestamentária que tem que encontrar a sua conclusão. Adiante está aqui. Olhem aqui. Vocês compreendem? A semente da fé de Abraão. Do que se tratou? Não do corpo de Abraão, mas sim da fé de Abraão. O que Abraão creu? A palavra de Deus. Falar ao redor, mas sim uma linguagem clara. Independentemente o que veio, ele chamou tudo o que estava contra isso como se não estivesse aí. Se as denominações não rasgariam-se em partes, com certeza. Eu vou pular isso intencionalmente, embora está escrito diretamente, mas há pessoas que têm uma forma de compreender mal já embutida em si, e por isso aqui não há ninguém que tenha um sistema automático de compreender mal as coisas, mas eu não lerei aqui, eu somente vos direi, lerei uma língua. Se a verdade sobre casamento e divórcio ser trazida na luz como está na Bíblia, então isso arrebentaria todas as igrejas e congregações. Alguém perguntou a mim justamente com referência a esse tema, o que você acha da pregação casamento e divórcio? E eu disse, tão assim ingenuamente como sou, e assim certamente tolo, desculpem essa expressão, eu disse, eu creio o que o irmão Branham lá recebeu revelado a partir de Deus e explicou lá. E então, só foi gritado em alta voz, então você crê na poligamia. Eu sequer tinha dito uma palavra sobre isso e absolutamente não creio, mas assim pessoas têm um mal entendido embutido em si mesmo, eles somente esperam e então colocam uma armadilha no seu coração e então se é tolo o suficiente para cair nessa armadilha. Mas Deus me ajude para que no futuro isso não aconteça mais, mas ele somente sabe. Adiante nós lemos aqui, mas se a semente da palavra é predeterminada assim como ele foi, o que atua então a mesma água? A igreja de hoje, a congregação de hoje é uma noiva predeterminada. Deus disse que ele teria uma noiva sem mancha e sem mácula. Então ela foi predeterminada. Não é verdadeiro? Então Cristo foi pré-determinado. Ele foi a semente real de Abraão. O que aconteceu através disso? Quando o Espírito desceu sobre Cristo, deu testemunho da palavra, ele deu testemunho da palavra de Deus. E quando a água, o Espírito, cai sobre a semente da palavra, então a semente real de Abraão, que crê a palavra de Deus, dará o mesmo tipo de colheita. Aqui o noivo e a noiva são colocadas num patamar. A mesma palavra, o mesmo Espírito, o mesmo poder de Deus. Deus dá testemunho para a sua palavra. Adiante, eu tinha ainda uma ou duas citações que eu queria ler. Ele nos fez, nos predestinou para filhos que deveriam pertencer a Ele. Vocês creem agora que nós fomos predeterminados? Essa é a pergunta que eu li. Mas o amém eu gostaria de ouvir de todos nós. Nós cremos de todo o coração que nós fomos predeterminados para filhos e filhas de Deus, e por isso nós ouvimos a palavra de Deus como a semente original. E por isso o Espírito Santo trará as chuvas tardias sobre a congregação que recebeu a semente original da palavra de Deus dentro de si, e brotará e fará surgir de acordo com a sua espécie, e a colheita será filhos e filhas de Deus que são transformados, serão transformados à imagem de Jesus Cristo. Esta é a intenção de Deus e esse é seu plano. Adiante está aqui. Os crentes da palavra e do Espírito têm que ser um. Vocês compreendem isso? Os crentes, a palavra e o Espírito são absolutamente um. Isto é algo muito poderoso. Aqui, o corpo do Senhor, a noiva pré-determinada, todos que foram ordenados para isso, de verem a glória de Deus, são ligados com a palavra e com o Espírito. Eu leio mais uma vez. Os crentes, a palavra e o Espírito são absolutamente um. Se nós hoje reconhecemos em seu pleno conteúdo e falarmos fiel Deus, se mesmo nesta hora, ainda em todos os casos, seja assim, mas então nos ajude com cada palavra de Deus, que através do teu Espírito nos ilumina e nos é esclarecido, de nos tornarmos um com isso, ligados com Deus, e então se cumpre. Os crentes, a palavra e o Espírito são absolutamente um. Se olharmos terrenamente nesse tempo, então os crentes sequer consigo mesmo são um, muito menos com a palavra e, sem mencionar ainda, com o Espírito de Deus. Mas aqui foi dito, e assim no fim será. Cada palavra de Deus é uma semente original e surgirá, brotará e fará surgir aquilo o que está contido na promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós aceitamos na fé. Os crentes, a palavra e o Espírito são absolutamente um. Por quê? Porque os crentes somente diz aquilo o que a palavra de Deus diz. E por isso, através do Espírito, estão ligados com Deus e têm o acesso através do Espírito e a palavra, receberam. Esta é a unidade divina. Então, lemos ainda, um pouco adiante ainda. Vocês pensam não mais os vossos próprios pensamentos. Vocês não usam mais vossos próprios pensamentos. Não é algo isso maravilhoso? O pensamento, a mente que estava em Cristo está em vós. O pensamento de Cristo em vós tomará a palavra como ele fez, porque ele era a palavra. Se a mente e o pensamento de Cristo está em vós, então vocês são a palavra. Vocês são a palavra viva de Deus. Vocês representam ele aqui sobre a terra, no que vocês levam adiante a obra. Assim deveria ser com a congregação. Todos esses pensamentos de ser examinados necessitaria-se muito tempo para isso, mas vamos ainda resumir. Assim como cada palavra de Deus que foi falada para Jesus Cristo, nosso Redentor, se cumpriu nele desde o seu nascimento, sob o seu ministério, o seu sofrimento, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua ascensão. Tudo aconteceu de acordo com a palavra de Deus. Está certo ou não está? Vocês somente precisam ler em 1 Coríntios 15, talvez 3 a 5. Assim também é pensado isso, que cada promessa e cada palavra de Deus que foi dada à congregação encontra o seu cumprimento na congregação. Isso podemos crer, porque em Cristo tudo se cumpriu. Então, vocês veem como isso acontecerá. Porque vocês são igualmente uma semente pré-determinada, como Cristo foi. Nós somos igualmente a semente pré-determinada, como Cristo foi. Agora vem. Se a chuva cai sobre a semente, então vem a vida a partir de si mesmo. Alguns de nós já estão quase ressecados, porque uma grande seca está na terra e cada um tem um profundo anseio para uma poderosa chuva espiritual. Mas primeiramente, toda a semente da palavra tem que ser semeada dentro do coração do povo de Deus para que as chuvas tardias possam ter algo que possa trazer, fazer brotar a vida. O que adiantaria toda a chuva do que é falado em todo mundo se sequer a semente não foi sequer semeada para que possa brotar? Então, tudo no seu tempo, o arar, o preparar do coração, do campo do coração, o semear da semente divina, as chuvas tardias, a colheita, tudo no seu tempo. Vocês têm confiança em Deus, que ele fará tudo de acordo com o seu plano? Certamente, Deus fará como ele tomou para fazer. Vocês sabem, foi o profeta Elias que pediu por chuva e ele enviou o seu ajudante e ele voltou e disse, eu não vejo nada ainda. E então ele volta de novo e diz, eu não vejo nada. E foi algumas vezes assim, até que a hora de Deus havia chegado. Uma coisa que Deus prometeu após aquilo que nós ansiamos, virá então, não quando nós queremos, mas quando Deus dá de acordo com a sua, com o seu grande e santo plano. E sempre nós diremos, ele é justo em todo o seu agir. Está adiante aqui. Então, acontecerá o mesmo como naquela época, quando o Espírito Santo caiu sobre a semente da qual Jesus disse que ele, desde antes da fundação do mundo, já o havia elegido. Também estes eram semente pré-determinada, não está certo? Eles se recluíram lá no cenáculo, a semente, a palavra se encontrava neles, aleluia. Eles não somente se recluíram, mas a semente divina da palavra, da promessa, estava em seus corações. E com isto, eles então foram em oração e o Espírito desceu para vivificar essa semente e fazê-la brotar. Eles se colocaram então no cenáculo, a semente, a palavra se encontrava neles, mas ainda não havia sido brotada para a vida. Então, de repente, veio um bramido do céu e as correntes desceram rugindo e preencheram toda a casa no qual se encontravam. Lá começou a semente a crescer e começou a se tornar revelado a palavra de Deus. Neles se tornou realidade, a palavra de Deus se realizou. Amados, se não levarmos nada desses dias, então deixe-nos ter a convicção, manter a convicção nos nossos corações que Deus tem para tudo tempo e hora, ele já determinou. Primeiro, a semente tem que ser plantada em nossos corações. E antes que isso de fato esteja totalmente acontecido, nós temos que estar prontos para que o campo dos nossos corações possam ser arados, para que todas as velhas tradições sejam sepultadas e cobertas. Vocês sabem, um fazendeiro, de fato, ele ara bem profundamente, então tudo, mas de fato tudo é encoberto. Então lá em cima há um chão maravilhoso, uma terra maravilhosa que pode então ser coberta. E então uma boa semente é plantada. Compreendemos a mensagem divina para esse tempo. Deus não somente nos disse algumas coisas sobre as quais nós deveríamos discutir, mas ele nos anunciou a sua vontade através da sua palavra, nos revelou, não para brigarmos sobre isso, mas para que a congregação chamada para fora se torne uns com os outros, com Deus e com a sua palavra, e que o Espírito possa então dar testemunho. Se vocês podem crer tudo isso, que Deus, às vezes com nós duros de coração, e às vezes difíceis, pessoas difíceis de entender algo, mesmo assim chegará ao seu alvo, então digam simplesmente amém, amém, glória e louvor, glória e gratidão. Deus, até com o mais difícil, e aquele que pode entender de forma pior, este Deus o tomará, e o carregará para dentro da sua maravilhosa e incompreensível graça. Deus é um grande, um maravilhoso Deus. Ele nos revelou a sua palavra para que ele possa cumpri-la, não somente para que nós falemos disso, e nós também falamos da restauração, que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa vir descansar sobre todos nós. Uma coisa como crentes, um na palavra, um no Espírito, debaixo do sangue do Cordeiro, ligados com Deus e ligados uns com os outros, como os membros de um corpo estão ligados um com o outro. E Cristo, nossa cabeça, aleluia, louvado e glorificado seja o seu maravilhoso nome. Eu penso, hoje nós deveríamos lhe agradecer, porque é uma mensagem maravilhosa, é a mensagem que Deus pensou para nós. Disso nós vivemos, isso nós vivenciaremos. Amém. Vamos levantar e agradecer ao Senhor. Irmão Russo, você vem para agradecer? Pai Celestial, nós te agradecemos juntos, ó Senhor. Queremos juntos abrir os nossos corações e bocas a Ti e elevar o Teu nome, ó Senhor. Porque nós, a Ti somente cabe a honra, Senhor. Tu disseste, não vocês me elegeram, mas eu vos elegi e vos determinei para que fôssemos e trouxéssemos fruto, e o vosso fruto seja um permanente, para que o Pai vos dê tudo aquilo o que pedirdes em meu nome. Aleluia! Nós te agradecemos, Senhor, por essa preciosa e verdadeira palavra de Deus. Senhor, Tu falaste nesta hora, nesses dias, até esse momento, Senhor. Senhor, nós somos tão alegres como o Teu povo, como os Teus eleitos, que podemos estar sentados aqui, como aqueles naquele dia, os Teus discípulos e aqueles que Tu elegiste, Senhor, para ouvir as Tuas santas palavras, Senhor. Nós Te adoramos e glorificamos o Teu nome. Senhor, Tu vives entre o Teu povo. Nós, Senhor, não somos um povo morto, mas somos pedras vivas, Senhor. Aleluia! Receba a glória, receba o louvor, receba a honra e a adoração. E Tu dissestes, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Aleluia! Senhor, nós sabemos, o Teu amor divino nos reuniu aqui, nos unificou. E como poderíamos fazer outra coisa se não nos amarmos uns aos outros? Porque Tu primeiro nos amaste. Aleluia! Glória e honra, louvor e adoração seja o Teu nome. Aleluia! Aleluia! Glória e honra, no nome de Jesus. Aleluia! Ó, é Jesus! Ó, é Jesus! Ó, é Jesus! Somente Ele. Eu toquei a borda das Suas vestes, e o Seu sangue me lavou e purificou. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Somente Ele. eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. Amém. Não passa ao largo de mim, ó Salvador. Ouça o grito do coração. Já que concedestes graça a outros, não passa ao largo de mim. Salvador, Salvador, ouça o grito do coração. Já que mostrastes graça a outros, não passa ao largo de mim. Dá-me no trono da graça. Consolo para minha dor. Veja, eu venho arrependido. Console o meu coração, Salvador. Salvador, ouça o grito do coração. Já que concedesse graça a outros, não passe ao largo de mim. O meu anseio só vai a ti, rocha da eternidade. Esteja minha alma firme em ti agora e para todo o tempo, Salvador, Salvador. Ouça o grito do coração. Já que concedesse graça a outros, não passe ao largo de mim. Tu és a fonte do consolo. A pecadores trazes a salvação. Seja a paz do meu coração. Seja minha plena parte, Salvador, Salvador. Ouça o grito do coração. Já que mostraste graça a outros, não passe ao largo de mim. Salvador, Salvador, ouça o grito do coração. Já que mostraste graça a outros, não passe ao largo de mim.